Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Ananda Garcia.
E eu sou a Pamela Mosman. E hoje a gente vai bater um papo com a Larissa Abreu, do perfil Geração Vibe, antigo Vibe Lisboeta, que compartilha muita coisa sobre viver em Portugal. E além de tudo, é uma empreendedora brasileira vivendo em terras lusitanas. A gente vai te ajudar a descobrir se Portugal é mesmo um país para ti.
Mas antes de anunciar a nossa convidada, queremos lembrar que se quiser ser um ouvinte premium do Caravela Brasileira e ter acesso a uma curadoria de notícias sobre Portugal e a um grupo de Telegram com a gente e outros ouvintes do Caravela, acesse apoia.se/Caravela Brasileira. Lá no Apoia-se vocês encontram as duas modalidades do nosso programa de membros. E esse episódio tem o apoio da Made in Brasil, a melhor loja de produtos brasileiros na região de Lisboa. Vão lá no Instagram em @lojamadeinbrasil para conhecer todos os produtos. A nossa convidada de hoje é natural de Niterói, Rio de Janeiro, viveu quase uma década nos Estados Unidos e anos mais tarde, depois de já ter voltado ao Brasil, ela foi morar em Londres até que finalmente escolheu Lisboa para viver, criar conteúdo na internet, construir a sua empresa. E bom, ela tem muita bagagem, literalmente, porque já viajou muito e vai compartilhar muita coisa legal com a gente, um pouco dessas vivências, para quem sabe te ajudar a descobrir se Portugal é um país ideal para ti, para aquilo que tu procura quando pensa em emigrar.
É isso mesmo, Ananda. Então, seja muito bem-vinda, Larissa Abreu. É um prazer te receber aqui no Caravela. E tu, aliás, já participou da nossa série sobre empreendedorismo, falando sobre o Open Box Mobile, que é um projeto teu com teu marido, correto?
Exatamente.
Pode se apresentar, então, para os nossos ouvintes.
Olá, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui, poder contribuir com esse podcast tão incrível, né, que fala tanto aí com a nossa comunidade brasileira que está aqui em Portugal, ou pretende vir para Portugal.
Quero te perguntar então, para tu falar um pouco da tua trajetória, né, até tu chegar em Portugal, porque tu teve muitos anos morando fora do Brasil e eu imagino assim que tu conheceu várias realidades, né, até melhores ou bem melhores que Portugal, não sei, né, depende do ponto de vista, então eu queria entender o que te levou também a escolher Portugal, né? Como foram essas vivências e o que te trouxe pra cá, no fim?
É o seguinte, assim, minha jornada fora do Brasil começou muito novinha, né? Então, naquela época era 2001, tinha acabado de acontecer o atentado lá do 11 de setembro, e eu me mudei para os Estados Unidos em dezembro, foi logo depois. E eu fui, na verdade, para passar 6 meses. Eu fui porque na época minha mãe estava trabalhando lá temporariamente, minha irmã também, e aí eu fui visitar, gostei, voltei para o Brasil e falei, não, eu quero ficar 6 meses na high school e aprender inglês, vou ficar aqui um tempo, vou para os Estados Unidos um tempo. Então, acabou que tudo mudou. Quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar muito novinha. Sabe aquela coisa de, você não quer vir aqui limpar a mesa do restaurante e tal, e ganhar $50 de 5 às 10? Falei, quero, claro, adoro dinheiro, adoro trabalhar. Eu fui.
E entrei, claro, porque não dólares, né, gente?
Eu entrei assim, eu falei, peraí, eu posso então, sei lá, num sábado pegar de 5 às 10 e ganhar $50? Então eu quero fazer isso sempre. Aí o que aconteceu? Eu acabei entrando na high school, fiz 2 anos, me formei lá e comecei a trabalhar assim, em restaurante depois do trabalho. trabalho, depois eu abri uma empresa de limpeza. Então, assim, eu tive uma jornada de quase 8 anos nos Estados Unidos, mas necessariamente em Boston. E o que, que aconteceu? Naquele cenário, eu acabei ficando irregular em termos de documentação, porque eu entrei com visto de turista, e é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que querem vir para Portugal, sabe? Que não tem a documentação europeia, né? Cidadania europeia. Pensa direitinho em como vai vir, faz as coisas direitinho, porque uma vez que você fica irregular, complica a situação, sabe? Eu acho que é muito romantizada essa coisa de... Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, muita gente, às vezes, acontece esse tipo de coisa por falta de informação. Sim. Então, hoje em dia, a gente não pode justificar assim, ah, eu não sabia. Nossa, tem tanta informação, né, por aí. Naquela época, eu era muito novinha, minha mãe estava trabalhando, foi uma confusão e não era tão fácil ter essas informações que a gente tem hoje. Então, eu, enfim, pequei, depois eu entrei com o processo e aquela coisa. Então, eu fiquei, entre aspas, presa nos Estados Unidos muito tempo. Só que eu senti uma necessidade muito grande de voltar a estudar, porque eu me formei na high school, fiz 2 anos, eu recebia muitas propostas para as faculdades americanas, sabe? Porque eu só tirava notão, fui homenageada como uma das melhores da escola. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu tenho 2 opções, ou eu vou para o Brasil e espero um tempo lá e tiro visto de estudante, volto para os Estados Unidos, ou eu vou ficar aqui só trabalhando e ver o que dá. Eu acabei ficando muito tempo só trabalhando, aí empreendi lá, fiz inúmeros trabalhos e acabei voltando para o Brasil só em 2009. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei, retomei os estudos, claro, finalizei, fiz pós-graduação, entrei em empresas, entrei numa multinacional, fiquei quase 6 anos lá, tipo assim, comecei do zero de novo e deu certo, graças a Deus. Só que depois que a gente sai do Brasil, sempre fica uma pulga atrás da orelha, né? Ah, eu quero desvendar mais, quero sair e tal. Não sei se vocês já passaram por isso, mas é mais ou menos assim.
E quando a pessoa tem, eu acho que aquela alma também de explorador, né? De sempre querer mais. Acho que é muito normal essa sensação,
exato,
né?
E meu marido, ele tem cidadania portuguesa. E aí ele levantou essa ideia. Na época eu trabalhava numa empresa belga. Ele falou assim, ah, vamos pra Europa e tal. Você tenta uma transferência, eu tento trabalhar lá. Eu vou, não sei. A gente tinha amigos aqui na Europa. Eu falei, bom, acho que sim, né? E aí foi quando a gente se mudou pra Londres em 2016. A gente ficou 2 anos lá. E é uma cidade incrível. Eu trabalhei na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Desculpa, Londrina. Porque depois eu também trabalhei aqui na portuguesa, por isso que eu confundi. Uhum. Na Câmara Londrina, na minha área de comércio exterior. E foi ótimo, fiquei lá 2 anos e tal, mas não era o nosso lifestyle, sabe? É uma cidade muito agitada, não tem praia. Então, assim, eu sou uma pessoa, eu e o Thiago, a gente gosta muito de natureza, trilha. E aí a gente começou a colocar na ponta do lápis que o custo de vida lá era muito alto. Só eu tava no mercado de trabalho, ele tava meio que empreendendo, assim, no online. E era muito caro. A gente começou a pensar em Portugal. Foi quando a gente começou a pesquisar que os aluguéis eram muito mais baratos e tal. Em compensação, para trabalhar aqui para os outros não seria uma vantagem, porque, enfim, o salário é muito baixo. Mas como ele já estava empreendendo online, ele falou, bom, vamos colocar aqui na ponta do lápis, acho que Portugal pode ser uma boa opção. Mas foi meio que uma loucura também. Foi planejado, mas assim, né? Sempre é recomeçar, nunca tem garantias, né? E foi quando a gente veio para cá, a empresa que ele começou a criar desde Londres, né? Que é a atual Open Box Mobile, de eletrônicos recondicionados. Ela passou a ser também uma coisa no físico, né? Nós abrimos a primeira loja em 2019, aqui em Lisboa, e a segunda loja em agora, março de 2021, no Porto. Então, assim, Portugal também foi uma aventura, né? Porque quando eu cheguei, eu era do comércio exterior e tal, já tinha trabalhado em outras coisas, mas essa era a minha área de formação. E quando eu pedi demissão em Londres, na Câmara de Londres, meu chefe virou pra mim e falou assim, você vai pra onde? É Lisboa? Eu falei, é Lisboa. Ele falou, você quer trabalhar na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa? Eu falei, quero. Na verdade, na época eu nem queria, sendo sincera. Mas quem sou eu pra desperdiçar também uma oportunidade dessa, né? Eu falei, quero. E aí depois eu penso, né? Mas enfim, ele falou, então eu vou te indicar. Ele mexeu os contatos dele lá e falou, olha, tem essa pessoa aqui, muito boa profissional, e eu acho que seria bom vocês conversarem com ela, ver se encaixa de alguma forma, tá, tá, tá. E quando eu me mudei pra Portugal, abril de 2018, tem pouco mais de 3 anos, eu fui lá na Câmara, fui convidada, eles foram os amores, só que na época não tinha vaga, é uma Câmara muito pequenininha, sabe, no máximo 25 pessoas, então não tinha vaga. Eles falaram, Larissa, fica tranquila, porque se tiver alguma oportunidade, a gente vai querer te convidar pra trabalhar aqui com a gente. Falei, beleza. E aí, o que, que eu fiz? Comecei a trabalhar de casa com o Thiago, meu marido, porque o nosso negócio ainda era online. E eu quase surtei, né? Porque, poxa, mudança de país. Eu trabalhava no centro de Londres, fazia happy hour, conversava com gente do mundo inteiro. Do nada, eu me vi, assim, dentro de casa, em Oeiras, que é aqui perto de Lisboa. Num apartamento muito bom, mas assim, poxa, dentro de casa, eu e meu marido trabalhando online, num país novo. Aí eu falei, não, não tô gostando disso. O meu, assim, eu gostei muito de Portugal desde o início, desde a primeira vez que eu coloquei os pés aqui. Mas esse sistema, assim, de trabalho, então eu falei, não. E aí não era uma opção eu ir para o mercado de trabalho aqui em Portugal, porque eu sabia que os salários eram muito baixos. Eu não pedi demissão em Londres para vir para cá trabalhar para uma empresa, não era o objetivo. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, vou segurar um pouquinho mais com o Thiago, com o meu marido, mas a minha irmã veio me visitar e virou para mim e falou assim, Lara, você recebe tão bem as pessoas, você, sei lá, você ama tanto esse país aqui, ele já está conhecendo tanta coisa em Lisboa e tal, compartilha tão bem as coisas, domina tudo, por que, que você não... Aí ela me mostrou um aplicativo, que é o ShowAround. ShowAround é um aplicativo que é tipo Tinder dos guias de turismo, né? Você é uma pessoa local na cidade e aí um viajante vai lá e coloca que está vindo, exemplo, para Lisboa entre 20 e 25 de junho. E aí eu, como guia de teu local, né, da cidade, me candidato para ser a guia da pessoa e cobro um valor por hora. E aí dá um match, sabe? Abre um chat depois que o guia se candidata e o cliente, o viajante aceita, abre um chat e aí combina tudo, onde vai ser o encontro, como é que vai ser, o que, que vai mostrar, quais são as prioridades e tal, o valor e tal. Então, assim, eu caí no turismo de paraquedas, eu caí no turismo por paixão por Portugal. Porque eu realmente me encantei com o país, eu acho as pessoas incríveis, acho o clima maravilhoso, talvez por ter ficado tanto tempo num país frio, quanto, sabe, Estados Unidos, na cidade que eu morei, era muito frio, fazia menos 15 no inverno. Então, assim, eu passei muito tempo nesse cenário de frio, diferente de muitas pessoas que vêm para Portugal como o primeiro país, sabe, fora do Brasil. E aí chega aqui e fala, nossa, é tão parecido com o Brasil, ai, é tão atrasado nisso, né?
Se sente mais acolhido e encontra várias semelhanças, boas e as ruins também, né? Acontece bastante.
Exatamente. Isso que me encantou mais foi esse meio termo, sabe? Foi um país que eu me senti em casa logo no início, mesmo sem estar no Brasil. Ou seja, eu tô na Europa, um país seguro, que eu tenho muitas possibilidades, que ainda precisa de muitos serviços e produtos. Eu acho que Portugal tem muita oportunidade ainda. E, assim, apesar das limitações, né? A gente sabe que comparando Portugal com outros países, Portugal é relativamente atrasado. Isso é uma coisa inegável, né? Não dá pra gente tapar o sol com a peneira. Por outro lado, eu vejo isso muito como uma oportunidade, sabe?
Sim. Sabe que é... Bom, eu nunca morei fora antes de Portugal, assim, eu só tinha ido pra viajar mesmo, né, pra, como turista. Mas eu, desde que eu cheguei em Portugal, eu também gostei muito do país. Eu me senti em casa também. Eu me senti, tipo... A primeira cidade onde eu morei foi Coimbra, e eu me senti em Porto Alegre, porque eu sou de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. E é como se eu estivesse lá. Outra coisa que eu gosto muito aqui é o clima também. Eu digo que eu não serviria pra morar num país frio, porque eu não gosto muito de neve e de andar cheia de roupa, por mais que seja tudo mais aquecido por dentro, né, nas casas, mas na rua, na hora que tu sai na rua não tem o que te aqueça, né, a não ser tu botar as roupas térmicas e sempre tá com aquele outfit que eu não acho tão bonito assim.
Exato, é. Eu acho que é encantador um país tão parecido com o nosso, né?
Sim.
Que, na verdade, proporciona uma coisa de segurança, de possibilidade de viajar mais, de estar na Europa. Eu acho que o que eu sinto, sabe, do fundo do meu coração aqui, do óbvio que tem muitos brasileiros que adoram Portugal, mas eu acho que muitos criticam muitos pontos, talvez por não terem tido outras experiências em outros lugares, porque a verdade é que todo lugar tem pontos bons e ruins, né? Não existe,
concordo,
assim, um lugar perfeito, né? Eu sou apaixonada também pelos Estados Unidos, eu adoro aquela velocidade louca e tal, mas hoje, na minha idade, eu tenho 35 anos, nas minhas condições aqui em Portugal, eu acho que a minha qualidade de vida é muito superior à que eu teria lá, porque lá é muito essa coisa de ganhar dinheiro, ganhar, comprar, comprar, comprar. E eu sou uma pessoa extremamente assim, eu compro uma roupa, hoje eu uso ela, sei lá, 15 anos, eu repito pra caramba, eu não sou aquela pessoa consumista, né? Eu já fui muito quando eu vivia lá, porque era outra cultura.
Sim.
Mas então, hoje eu me encontro assim, muito bem adaptada a Portugal, acho que é um país que agora tá, como todos, né? Vai passar por uma, está passando e vai passar por tempos bem difíceis, mas assim, eu ainda acho que existem alguns nichos aqui para serem explorados, sabe? Principalmente nesse que eu tô agora, de marketing digital, as empresas ainda estão dando os primeiros passos em relação a posicionamento do digital, anúncio, como abordar, aquela coisa de marketing de relacionamento, né? Hoje em dia já não adianta você ter um produto bom, de qualidade, você tem que saber se diferenciar das pessoas, porque a verdade é que todo mundo tem, muitas pessoas têm produtos com qualidade. E o que que leva, né, o cliente a fechar com a tua empresa ou com a tua marca? Não é só a qualidade do seu produto, é o relacionamento que você tem ali. Eu acho que isso hoje em dia está sendo cada vez mais priorizado pelas empresas, pelos profissionais, porque é isso que engaja, que faz com que a pessoa feche. E eu acho que Portugal tá no inicinho disso ainda.
Eu concordo, eu acho que sim. E eu queria só comentar uma coisa que tu falaste ali da vida louca e tal, nos Estados Unidos e tal. E eu acho que Portugal justamente nos propicia que a gente consiga ter um estilo de vida mais lento, no sentido de, tipo, poder aproveitar hora de trabalho, hora de sair do trabalho e depois curtir a família. Enfim, um work-life balance melhor, sabe? Não digo que é perfeito. Total. Mas eu acho que aqui existe um certo respeito aos horários, assim, no sentido de, tipo, ah, tanto se tu for ver as cidades portuguesas todas, na hora do rush, é aquela hora, o rush, todo mundo tá saindo mesmo do trabalho, e depois fica vazio de novo, né? Então, é bem marcado aqui esse sentido de, tipo, a hora de trabalhar é a hora de trabalhar, a hora de curtir a família é a hora de curtir a família, a hora de ir no ginásio, a hora de, enfim, lazer, etc. Eu acho que isso nos educa também, e depois que a gente se educa, até quando a gente volta pro Brasil, eu, pelo menos, sinto muito já, nossa, aquela avalanche de pessoas, as pessoas toda hora correndo, não tem tempo pra nada, não sei o quê.
É verdade. O Brasil é extremamente capitalista, né?
Sim.
E a gente só se dá conta disso depois que, por exemplo, eu morei muito tempo nos Estados Unidos, depois voltei pro Brasil. Então, a primeira, quando eu já conheci a Europa, passeando, mas eu nunca tinha morado na Europa. Quando eu entrei no mercado de trabalho em Londres, isso em 2016, eu fiquei um pouco chocada, porque assim, tudo bem que Londres é uma cidade assim, é a Nova York, né, da Europa.
Sim.
Imagina, tem um mercado corporativo mais agressivo. Mas, por outro lado, é assim, horário de almoço, as pessoas vão almoçar. Ninguém come sanduíche na mesa, igual nos
Sim.
Estados Unidos. As pessoas realmente têm horário de almoço, saem na hora. Sabe qual era o meu horário de trabalho em Londres? De 9 da manhã às 5 da tarde, com uma hora de almoço.
É, aqui o pessoal trabalha até mais tarde, eu vejo o pessoal saindo 7 da noite, mas eu tenho a teoria que é porque fazem muitas pausas para fumar e beber café. Né? Essa é a minha teoria.
Se você somar, é muito fumo, de fumar o cigarro vai dar muito tempo. Mas aqui eu trabalhava de 9 às 6, e com uma hora de almoço. Em Londres eu trabalhava de 9 às 5, com uma hora de almoço, é menos.
Pois, mas de repente porque tu não entrou por concurso, né? No serviço público geralmente é 7 horas também aqui em Portugal.
Era mercado privado mesmo.
No norte da Europa tem isso, assim, na empresa pra qual eu trabalhava antes, que era na Holanda, mesmo estando em Portugal, os meus colegas lá tinham esse horário, que é uma carga horária reduzida em comparação com nós no sul da Europa, assim, eu já notei que isso é bem comum mesmo.
Mas sabe uma coisa que eu achei muito curiosa no mercado de trabalho? Lá tinha uma pessoa, que era o Keith, ele era um senhor de, tipo, sei lá, 60 anos, vamos colocar assim. Ele trabalhava como assistente de documentos no balcão. Ele recebia alguns documentos, fazia aquele trabalho, só que o conhecimento dele era absurdo. Ele sabia muito, muito mais do que até o meu diretor. E o que que aconteceu? Quando eu cheguei, eu falei, gente, como a gente às vezes tem um preconceito, né? Eu olhei pra ele e falei assim, nossa, mas acomodado, né? Aquela mentalidade do brasileiro de achar que o cara é assistente há sei lá quantos anos que ele tinha de casa, né? De empresa, e não tinha ainda sido promovido a gerente, diretor e não sei o quê. E aí eu comecei a conversar com ele, comecei a conviver com ele, uma pessoa incrível. Eu falei, gente, que vergonha. O cara simplesmente quer ser assistente. E tá bom, dentro da realidade dele, tá ok. Ele não precisa querer ser gerente, diretor. Porque lá no Brasil e nos Estados Unidos, a gente já tem essa cobrança de já sair da faculdade, é o estágio, emenda, não sei o quê, vai ser efetivado, depois já vira coordenador, já quer ser gerente, diretor, em inglês, espanhol, francês, né? Cara, eu falei, gente, que preconceito. Até no mercado de trabalho no Brasil, se existe... Eu acho que assim, mercado de trabalho no Brasil, chegou aos 45 anos, não tá ainda como gerente ou diretor. Pelo menos em São Paulo, no Rio de Janeiro, você tá fora do mercado.
Sim.
E aqui na Europa não é assim, né?
Eu concordo. Eu acho que as pessoas parece que têm a liberdade de tomar suas decisões profissionais e, às vezes, sem o que nós brasileiros ou, né, os americanos entenderiam como falta de ambição. Mas aqui tá tudo bem, né? Tem um estilo um pouco mais lento, mas que também eu acho que proporciona mais qualidade de vida, né?
Total, total. Eu acho ótimo.
Eu também.
Eu acho maravilhoso. É isso que é, a vida é um equilíbrio, né, gente? Eu acho que a gente tem que pensar no seguinte, trabalho é uma coisa extremamente importante, mas se a roda da vida não estiver equilibrada, né, se a nossa vida social, se a nossa vida, nossa saúde física, se não for assim uma coisa equilibrada, o negócio vai desandar, mais cedo ou mais tarde vai desandar. Então, acho que aqui na Europa o equilíbrio é muito maior do que nos Estados Unidos e no Brasil.
Música. E principalmente a saúde mental também, né? Que é uma coisa que a gente viu muito agora por causa da pandemia até.
Isso, exatamente. Acho que aqui dá um show de, em termos de... Ai, sei lá. E às vezes isso é um choque cultural pra gente. Por exemplo, lá no Brasil, se tá uma loja quase... fechando, você é cliente, a loja vai abrir pra você, vai querer vender, não vai perder a oportunidade, aqui não, você vai dar de cara na porta, volta amanhã, ninguém faz muito esforço pra sair daquele limite, sabe, pra te atender, e isso pode ser visto como bom e ruim, né?
Eu ia entrar nesse tópico mesmo, Lari, porque, bom, com o Vibe Lisboeta, né, que é o teu perfil antes do Geração Vibe, tu promovia, e tu ainda promove, né, produtos e serviços aqui em Portugal, e eu queria saber como que foi essa experiência pra ti, até em comparação com uma pessoa que já viveu nos Estados Unidos, a minha percepção, eu acho que enquanto pessoa que vem das Américas, é que tem uma certa falta de produtos e serviços. Eu vou te dizer que graças a ti eu descobri muita coisa que eu não descobria, porque eu não via isso sendo anunciado em nenhum lugar, sabe? E o que que tu acha, assim, da oferta e da qualidade dos produtos e serviços, assim, aqui em Portugal, em comparação com o Brasil? Porque tem coisas que eu descobri aqui que eu amo e tem coisas que eu sinto muita falta. Eu vou dar um exemplo bem banal, tá? Vocês vão rir. O meu lixinho de pia, o lixinho da pia, gente, eu trouxe do Brasil, porque aqui eu não encontro o lixinho de pia que eu gosto, entendeu? A bandana da minha cadela, da minha cachorra, eu trouxe do Brasil, porque aqui eu não encontrava enfeites para pets. Inclusive, tem um episódio do Caravela que a gente fala sobre ter pet em Portugal. Então, assim, eu queria saber como é que foi pra ti ter esse contato com os empreendedores aqui de Portugal e os produtos daqui.
Olha, você falou isso, eu tô aqui rindo, porque eu tive uns amigos que abriram um pet shop no Vasco da Gama, um quiosque, durou 3 meses, que eles fecharam agora. Mas eles estavam vendendo tudo. Olha, eu vou ser bem sincera, depende do segmento, por exemplo, e depende também da região de Portugal, porque se a gente estiver falando sobre serviços, imagina, restaurantes, vinícolas, coisas assim, gente, eu acho o norte de Portugal dá um show.
Sim, incrível,
dá um show,
é incrível, né?
Incrível, tem lugares que você vai e você parece que está sendo pego no colo, sabe, aquela sensação de uma personalização dos serviços, um carinho, uma atenção. Agora eu acho que, por exemplo, nesse mesmo segmento de bar, restaurante e tal, em Lisboa, eu acho muito pobre no sentido de atendimento ao cliente, e eu digo isso com autenticidade, é a minha opinião, as pessoas podem até discordar, mas eu digo porque desde os 16 anos eu trabalhei em restaurante e atendimento ao cliente, eu fui bartender 6 anos quase nos Estados Unidos, então eu sempre lidei com cliente, desde muito novinha, e o que eu vejo aqui é que, assim, por mais que exista essa coisa da cultura, né, que é o mais slow, não sei o que, essa coisa de fechou o horário, acabou o horário, acabou, ok, eu vejo que tem uma coisa meio que assim, muito fria na região de Lisboa, que eu acho. Mas é muito difícil generalizar, porque eu também já fui tão bem atendida aqui em alguns lugares, sabe? Isso eu tô limitando só um segmento. Eu acho que de um modo geral, sabe o que acontece? Como eu já vivi em outros países e já vi em outras cidades, eu acho que tem coisas que acontecem em Portugal que eu nunca passei em outros países e lugares. Umas coisas meio bizarras, sabe? Por exemplo, vou te dar um exemplo para ficar mais claro.
Claro, por favor.
Eu troquei de celular, né? O Thiago apareceu com o celular, tô toda boba com meu celular novo, o meu 12 Pro. Eu fui dormir com o XS Max e acordei com 12, eu fiquei super feliz. Aí o que que acontece? Esse negócio de troca de celular, a gente sabe que sempre dá uma dorzinha de cabeça pro negócio de aplicativo, né?
Sim.
Tem que botar senha de novo e tal. Aí eu liguei pro Millennium, que é o meu banco, e enfim, eu não achava aquela chave de acesso, sabe? Eu não lembrava. Então eu tive que contactar, eles entraram em contato comigo pra fazer, enfim, várias perguntas, fizeram várias perguntas e não sei o que. Respondi tudo. E aí, antes de eu responder, eu virei pra moça e falei pra senhora e falei assim: olha, eu achei aqui no meu Notes a chave de acesso. Eu acho que eu não vou precisar mais. Eu acho que eu consigo acessar. Ela falou: não, vamos continuar. Eu falei: tá, ok. Quando terminou, ela virou pra mim, simplesmente falou assim: olha, infelizmente tem uma incongruência e a sua conta não, e eu não tenho como liberar. Eu falei: ó. Aí eu já comecei a me estressar. Que incongruência? Eu respondi tudo, não sei o que. E o que que passa pela nossa cabeça, né, como cliente? Se tem uma incongruência, minha conta tá o quê? Bloqueada, né? Meu acesso tá bloqueado.
Sim.
Eu falei: poxa, eu falei que eu tava com código de acesso, ela falou pra gente continuar e agora tá falando que tem incongruência. Eu falei: a senhora pode dizer qual é a incongruência? O que que aconteceu? Ah, não estou autorizada a falar. Eu falei: mas... Eu falei: gente, como assim? Aí eu falei, então a senhora pode chamar alguém que tenha, né, alçada pra me responder essa pergunta? Porque eu não vou desligar enquanto eu não tiver essa conta liberada. Eu preciso fazer um pagamento. Não, não posso. Eu falei, olha, o nome dela era Inês. Eu falei, senhora Inês, eu gostaria muito que a senhora estivesse no meu lugar, tendo que fazer um pagamento com a conta bloqueada. Aí ela tentava me interromper. E eu falei, olha, sinceramente, eu tô decepcionada. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Aí ela falou assim, mas a senhora já tentou a sua chave agora de acesso, a antiga? Eu falei, ué, mas eu posso tentar agora com a senhora na linha? Pode. Eu tentei, fui lá, acessei e abriu. Eu falei, por que que ela não virou pra mim e falou que, olha, faz o seguinte, já que você tem, tenta acessar agora, entendeu? Pra que que ela falou que tinha dado incongruência, que não ia liberar? O que que passa na cabeça do cliente? Minha conta tá bloqueada, tô com um problema aqui, desnecessário. Então, acho que falta esse tato com o cliente, de se colocar no lugar do cliente aqui em Portugal, sabe? Eu acho que isso falta aqui.
A gente ama Portugal, evidentemente, né? A gente tem alguns episódios até sobre o que amamos, o que não gostamos. Sim. E tal. E essa questão, né, da noção de prestação de serviço, né, de como atender o cliente, esse é um momento que eu acho que peca. Eu já vivi na França e lá também as coisas não são muito simpáticas, mas na minha experiência de pessoa que passou tipo um mês ou foi de turismo pra, sei lá, países mais, sei lá, Reino Unido ou países mais ao norte, a coisa parece que é um pouco mais simpática e mais prestativa. Mas eu concordo, infelizmente, isso me incomoda, sabe? Tem aquelas pequenas coisas que a gente não gosta como imigrante e sem dúvida essa, pra mim, tá no topo, assim, né? Porque no Brasil a gente tem essa cultura, né, de tipo, ah, o cliente tem sempre razão, tudo pelo cliente, enfim.
É, e aqui não tem isso. São umas coisas assim, eu poderia listar assim, inúmeras. E eu tenho amigos que me contam situações que a gente fica assim, de boca aberta. A gente, mas como assim? Nos Estados Unidos eu nunca vivi isso, na Inglaterra eu nunca vivi, nenhuma viagem que eu fiz, nenhum lugar. Parece que é uma coisa meio que assim, estranho. Parece que não se coloca no lugar do outro. Então assim, nesse sentido, eu acho que tem muito a melhorar. Agora, tem uma coisa muito boa aqui em Portugal, que a gente tem que bater palmas, né? Que eu acho que todo mundo fala inglês, e isso é sensacional.
Sim, isso é
quando a gente fala de serviços, né? Por exemplo, os estrangeiros vêm pra cá, estão super bem servidos, todo mundo entende, todo mundo direciona. E assim, é muito complicado generalizar, eu não gosto, porque eu já fui tão bem atendida também aqui em vários lugares, e tem uma característica dos portugueses que eu acho muito interessante, eu chamo os portugueses de GPS humanos. Eles assim, você pergunta o negócio onde é que fica, eles te pegam na mão e levam às vezes, sabe? Uhum. E é muito legal, não sei se vocês já passaram por isso, mas...
Eu em Coimbra já, sim.
É, eles te levam, eles andam com você, eles te dão... Sei lá, eu acho que tem muitas vantagens. Então, eu nem gosto de generalizar dizendo que o serviço é ruim. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que falta um tato maior com atendimento, prestação de serviço, atendimento ao cliente. Isso precisa ser muito melhorado.
Sim. E tu falaste até do inglês e também eu acho que tem várias pessoas que também sabem falar espanhol e francês por causa da proximidade também dos países. Eles têm bastante... E tem muita gente que fala francês também. Principalmente francês, eu acho. Então, é bem interessante.
É bem interessante isso, porque é uma coisa que eu não... Por exemplo, se eu for pra Espanha, se eu for pra Itália, eles não falam tão bem inglês quanto os portugueses, né? Os portugueses dão um show. Isso é uma coisa que eu não sabia até me mudar pra cá, e acho que é uma coisa que muita gente não tem ideia até chegar aqui. Não é muito divulgado, assim, não é muito falado, né? A gente que mora aqui sabe, mas eu acho que é uma grande novidade. Foi uma coisa que me surpreendeu muito, muito mesmo.
É verdade. E assim, antes a gente falou até um pouco dos brasileiros, né? Que até tu disse que de repente as pessoas não passaram por outras experiências e tal, mas a gente tem visto que muitos brasileiros, às vezes, eles voltam pro Brasil porque se decepcionam, enfim, ou, né, ou vêm com uma expectativa em relação a Portugal. E a gente até frisa muito aqui no podcast que Portugal não é um país para se enriquecer, né? Quem busca isso não venha para Portugal.
Não é, não é.
Então, assim, por que que tu acha que os brasileiros se decepcionam tanto com Portugal? Os brasileiros, quer dizer, quando vêm para cá, pensam que vai ser um mundo cor-de-rosa, e não é assim, cor-de-rosa. Ele é muito bom.
Sem dúvida é a remuneração, né? A gente fala assim, é extremamente... A conta não fecha, né? Se a gente estiver falando de Lisboa, principalmente.
Sim,
a grande maioria é muito complicado, assim. O aluguel aqui tá extremamente caro em Lisboa e as pessoas ganham mal, são mal remuneradas. Você tem algumas exceções ali, né? No mercado de trabalho, TI, uma coisa ou outra. Agora, assim, eu tenho vários amigos que estão indo embora pro Brasil e aí as pessoas perguntam, ah, mas por quê? Simplesmente porque são amigos que vieram empreender em Portugal, na área de bar, iam abrir um bar super legal no Chiado, em frente ao consulado brasileiro, pagaram um ano de aluguel, o bar fechado, veio a pandemia, e aí a pandemia também atrapalhou tudo, né? E assim, depois abriram um pet shop dentro do Vasco da Gama, aí vem outro confinamento, então assim, já foram embora, claro, porque, imagina, eles têm o dinheiro no Brasil, vieram investir, vai ficar trazendo dinheiro para cá sem ter perspectiva aqui, complicadíssimo. Outros amigos ganham ainda em reais, né? Muita gente vive aqui com reais. Sim. Então, isso passou a ser inviável, né? De uns tempos para cá, se você for converter, seu dinheiro encolhe, né? E eu tenho vários amigos, jornalistas, engenheiros, banco de investimento, que trabalham para o Brasil, ganham em reais e não está dando mais para suportar ficar aqui, sabe? Em termos financeiros. E estão todos indo embora. Esse mês eu tô assim, é um luto atrás de outro. Ontem mesmo, esse dia 24, agora vão dois casais, aí o outro casal. Então, assim, eu tô passando por um momento que os meus amigos brasileiros estão indo embora. Portugal, foi culpa de Portugal? Claro que não. Eu acho que a pandemia, né, mudou muita coisa. O cenário do câmbio, mudou o cenário de perspectiva para empreender, sabe? Hoje em dia a gente tem que pensar, por mais que seja um momento propício para oportunidades, né, principalmente no mundo digital, eu acho que, assim, cada passo que a gente dá agora, a gente tem que pensar muito mais do que a gente pensava em 2020, né? Porque Sim. a gente não sabe o que vai acontecer.
É verdade.
A pandemia veio e mudou tudo, praticamente tudo pra pior, obviamente, mas mesmo antes da pandemia, tem aquela questão das pessoas que vêm sem informação e pensam que tudo fora do Brasil, ou na Europa, né? Ah, é em euro, ou então nos Estados Unidos é em dólar, vou juntar dinheiro, vou ganhar dinheiro, e não conhece que Portugal tem aquela cultura de viver com o que se tem, de não ter aquela super ambição de carreira e vou ganhar, e vou juntar, e vou arrecadar dar milhões, enfim, eu também acho que tem essa, tirando a parte econômica da pandemia evidente, eu acho que tem um choque de sociedade. Bom, a gente falou isso um pouco antes, né, mas eu acho que isso é muito forte, assim, a gente tem uma mentalidade muito mais americanizada, né?
Muito, somos extremamente capitalistas e os brasileiros sentem isso quando pisam aqui, inclusive eu passei por uma situação que o RH virou pra mim aqui em Portugal e falou assim, olha, então seu salário que a gente tá te oferecendo vai ser X, é exatamente o mesmo salário da fulana, tá? Uhum. E a fulana, e aí você vai comparar, poxa vida, eu tinha, quando isso aconteceu, eu tinha 10 anos de experiência na minha área, tinha experiência em multinacionais, tinha trabalhado em Londres, né? Um ano e meio, 2 anos, na verdade. Tinha inglês, tinha espanhol, tipo, experiência de mercado de trabalho, experiência no mundo corporativo, e vou ganhar a mesma coisa que a fulana X, que acabou de sair da faculdade? Uhum. Aí eu falei, gente, não é possível. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Eu falei, isso daqui não tá muito bem, não. E depois eu vi que não foi só comigo. Eu tenho amigas que trabalham em empresas aqui, e às vezes um aumento é uma coisa tão irrisória que nem é considerado aumento, sabe? E a diferença entre os cargos é uma coisa tão baixa. E existe essa pegada socialista mesmo, isso é um fato, a gente... Sim. E eu acho que isso choca os brasileiros, porque a gente está habituado assim, saiu da faculdade, estágio, não sei o quê, e manda um curso, faz um pós-graduação, aí já muda de empresa, já aumenta o salário. É uma dinâmica muito acelerada e diferente daqui. Então, quando você vem para um país que paga, tem um salário mínimo baixo, apesar do poder de compra em Portugal ainda ser melhor para muita gente, né, comparando ao Brasil, porque no Brasil a gente, sendo bem sincera, né, eu pelo menos, acredito que vocês vivíamos numa bolha,
uhum,
né,
sim,
então
sim.
Quando a gente pega para, é o que eu costumava falar com os meus amigos, o plano de saúde no Brasil é maravilhoso, médicos, eu falei, gente, no Brasil a gente vive numa bolha, a gente sim. não pode comparar, são dois pesos, duas moedas, entendeu? A gente tem que pegar a população do Brasil, quanta gente passando necessidade, não é?
Sim.
E aí você vê, pô, não dá, é muito complicado comparar, e é por isso que eu não gosto muito, mas eu acho que o que choca é isso. Os brasileiros chegam com uma ideia de que, vou ganhar em euros, vou juntar dinheiro, vou viajar. E pra viajar, as passagens de Lisboa e do Porto, até pra Europa, são muito mais caras do que saindo de Barcelona, saindo de Londres. Nossa, quando eu morava em Londres, eu viajava muito, pagava merreca. Aqui em Portugal é muito mais complicado.
Eu lembro que antes de vir pra Portugal, porque eu não vou dizer que eu vim enganada por um vídeo de YouTube, mas eu vim pra fazer um estágio temporário e acabei ficando, né, e fiz a manifestação de residência, então eu passei por um período que eu tava ali sem visto, tava num limbo, né, enfim, tava ilegal num limbo. Uhum. E eu lembro que eu via muitos vídeos no YouTube sobre as maravilhas de viver em Portugal. E tinha muita criação de conteúdo falando do quanto era fácil. Aqui o brasileiro consegue se regularizar facilmente, aqui o supermercado é muito barato, que de fato é um preço até bem, bem bom, eu acho mais barato do que no Brasil. E tinha muita, eu lembro claramente de ser muito estimulada, não, mas é assim, ó, você vem aqui, e daí depois você faz isso, e daí você tira o NIF, e daí você não sei o que, e tá tudo certo. E, gente, não, sabe? Tipo, tem que procurar muito a fundo. Porque eu lembro que na minha época eu caí muito nessa de, ah, é muito fácil ir mudar pra Portugal.
Até no Fantástico, lembra que teve uma episódio, não sei se foi Fantástico ou Globo Repórter da Glória Maria, que eles vieram pro Algarve, e o Algarve é o melhor lugar do mundo pra morar, foi aquela fantasia toda e tal. E assim, a gente sabe que a banda não toca assim. Só que o que que acontece? Hoje em dia, tem muita informação disponível. Eu acho que antigamente era muito mais complexo, sabe? Hoje em dia, se você pegar no próprio Instagram, e se você começar a seguir, sei lá, 5 ou 3 pessoas que falem sobre Portugal, já dá pra entender tudo, que não é tão simples assim, que existe uma dificuldade, entendeu? As pessoas já não estão comprando mais essas coisas de perfeição, né? Não vende mais. Eu acho que nenhum lugar é fácil. Agora, sim, sendo bem sincera, de todos os países, né, pra gente, de um modo geral, né, Portugal é mais fácil realmente pro brasileiro em termos comportamentais, eu digo. Né? Então, existe essa possibilidade de um turista se regularizar. Então, é interessante. Só que as pessoas têm que saber colocar. Não é essa coisa tão simples, né? Tipo, cheguei, tirei o NIF, arrumei o contrato de trabalho.
Sim, sim.
Não é assim.
É, exatamente.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bom, Larissa, além da empresa, né, que vocês têm, a Open Box Mobile, né, tu reinventou o teu perfil do Instagram, a tua proposta, né, de serviços, principalmente com a pandemia, que impactou muito o setor de turismo. E eu queria que tu nos contasse um pouco sobre como tem sido essa experiência com o teu perfil, que agora é o Geração Vibe. E aproveitando, eu queria saber o que que tu acha do mercado do marketing aqui em Portugal. Porque na minha percepção, ele tá um pouco aquém ainda, né, do estado da indústria do marketing no Brasil. Mas eu acho que isso mostra que também tem oportunidades. Não sei se tu concorda.
O que acontece? Eu vou falar primeiro um pouquinho da Open Box,
claro,
né? Pra explicar, Open Box, enfim, começou no online, a gente comercializava, tinha vários fornecedores nos Estados Unidos, tinha empresa nos Estados Unidos, empresa em Londres e tal, e a gente fazia essa movimentação regularizada, óbvio, mas a gente vendia de casa, né? Então era uma coisa assim, que funcionava muito no online. E aí, o que aconteceu? A gente viu a necessidade, principalmente aqui em Portugal, de ter um ponto físico, porque aqui em Portugal, muitas pessoas às vezes não confiavam, ou ficava uma coisa assim. Não era, na verdade, o intuito ter loja física, sabe? Mas a gente sentiu a necessidade em termos de autoridade, de credibilidade, de ter um ponto físico. E aí, abrimos a primeira loja e tal. Só que a gente teve, na verdade, assim, acredito que até um pouco de sorte. Eu acho assim, todos nós trabalhamos muito, mas uma pitada de sorte não faz mal a ninguém. E o que que aconteceu? Veio a pandemia, não digo que tenha sido sorte, porque eu sei que a gente acabou, enfim, perdendo muitas outras coisas, mas eu tô falando assim, de negócios mesmo. Foi a oportunidade da gente crescer. Por quê? Porque a nossa loja, ela fica na rua, e a gente nunca precisou fechar, porque somos, enfim, a gente também repara, eletrônicos e tal, são considerados serviços essenciais e tal. Então, o que que aconteceu? Nos shoppings, nos centros comerciais, as lojas fecharam, e nós não, ficamos abertos. Então, foi o momento, na verdade, da gente investir. Então, a gente investiu no e-commerce muito melhor do que o que a gente tinha. Hoje, a plataforma, a gente envia para toda a Europa, a gente investe, sabe, em termos de anúncios, Google Ads, Facebook Ads, enfim, a gente é investe nisso e conseguiu crescer a empresa e investir. Na verdade, a gente investiu na empresa e conseguiu crescer a empresa nesse ano de pandemia, que foi um ano de oportunidade pra gente. Então, o que que aconteceu? A gente sentiu que tinha muito cliente também lá pro norte. E muitas pessoas, às vezes, se despencavam, saíam do norte pra vir pra Lisboa pra conhecer a loja e tal. Então, aqui em Portugal, e acho que em outros países também, ainda rola essa coisa de querer visitar a loja física. E a gente abriu esse segundo ponto lá no Porto, agora em março de 2021. Então, assim, falando de perspectiva de mercado, é muito competitivo, o mercado de recondicionados agora em Portugal Portugal está crescendo muito, os gigantes já estão dentro, que é Vorten, Fnac, todos esses grandes já estão com preços excelentes para retoma, né, que é troca. Então, assim, o que está acontecendo agora nesse momento? A gente está diversificando serviços, a gente pensa em, enfim, trabalhar mais com atacados também, a gente está tendo que sambar nesse mercado, porque apesar das coisas estarem indo bem, a gente já detectou que, enfim, os grandes players já estão dentro. Então, assim, foi uma oportunidade, está sendo ainda uma oportunidade, mas eu acho que o empreendedor sempre tem que pensar adiante e inovar, ter diferenciais, porque o mercado está aquecido. Só para vocês terem ideia, até a Nike nos Estados Unidos começou a vender tênis usado no site deles.
Nossa!
Não sabia.
É, saiu uma nota.
É, as marcas grandes estão atentas, né?
Porque os consumidores estão exigindo isso, né? Tem muito movimento de sustentabilidade, etc. Então, as marcas estão tendo que se readequar para elas não perderem clientes, porque senão elas vão começar a perder, né? Tá muito forte o movimento, por exemplo, de roupas, não consumismo, né?
Economia circular.
Isso, economia circular, exatamente.
Economia circular, a sustentabilidade. Enfim, hoje em dia já não é... eu acho que as coisas vão mudar muito, sabe? A tendência são as coisas mudarem muito, e as empresas grandes estão vendo isso. E aí também tem oportunidade, né? Às vezes eu falo, poxa, se chegar numa Vorten, a Vorten também não tem capacidade pra tudo.
Claro.
Então, assim, pra gente investir agora na nossa empresa e depois ser comprado, também é uma oportunidade. Então, acho que assim, tudo, enquanto uns choram, os outros vendem lenços. Eu acho que a gente tem que pegar esse mercado e analisar as oportunidades e seguir, porque não tem como parar. Não tem como parar, e é uma tendência essa coisa de usados. Eu acho que tá também quebrando, caindo por terra essa coisa de, ai, tem que ser novo. Tem que ser novo porque, sabe quantos banhos, é uma equivalência, tá? A quantidade de água que o fabricante usa para fabricar um smartphone equivale a 850 banhos que a gente
pode
tomar.
Nossa.
É absurdo. A gente começa a comparar os números e fica assim, meu Deus.
Uhum.
É, a indústria têxtil também usa muita água,
sim.
Né?
A indústria têxtil e principalmente na pecuária, né? Mas enfim, tem até um documentário na Netflix,
sim,
que eu fiquei apavorada. Mas então a gente começa a se autorresponsabilizar também, né? E a gente começa a mudar um pouco essa coisa do consumismo, do tudo novo, saiu novo, tem que comprar. Claro que eu tô feliz com o meu iPhone 12. Eu não sou desse tipo de pessoa que vai ser hipócrita em dizer
claro.
Que não tá, né? A gente gosta. Agora, só pra vocês terem ideia, o meu celular XS era todo quebrado atrás, eu usava o negócio, eu não tenho um fone da Apple, eu uso um genérico aqui. E aí a minha amiga até falou comigo, como assim, Lari? Você dá o Pen Box, tem que ter tudo, quanto melhor. Eu falei, mas eu não ligo, sabe? Eu não ligo, sério, eu sou muito de boa. E eu acho que assim, em termos de open box, é isso. E o que, que a gente tá fazendo agora? Muita ação social também. A gente tá fazendo parcerias com associações que ajudam crianças e tal. Com essa coisa do estudo online, muita gente não tem acesso a telemóveis, portáteis, internet para estudar. Ou tem que esperar o pai chegar do trabalho para usar o telemóvel do pai. Porque hoje em dia as crianças estudam pelo celular,
sim,
né? Pelo telemóvel. Isso é engraçado, na nossa época não tinha isso.
Pois.
E aí, a gente tá fazendo assim, como é que funciona o programa? Você tem um telefone antigo e tal, na gaveta e tal, leva na loja, a gente vê se repara ou não. Se você não tiver condições de reparar e for possível a reparação, você pode fazer uma doação pra gente. E a gente vai fazer os ajustes, os arranjos necessários, tá? E depois juntar alguns em fazer uma ação, em alguma associação, como doação mesmo, sabe?
Uhum.
Semana passada eu fui pro Porto, na Associação Ajudares, e entreguei 6 celulares.
Ah,
e assim,
legal.
Celular bom, sabe? 6S, iPhone 6S, iPhone 5. Não é telefone capenga.
Sim.
Os capengas, assim, bem ralezinhos desses antigos, a gente recebe também e envia depois pro nosso parceiro de reciclagem eletrônica, porque isso também é péssimo, né? Jogar no lixo, essas coisas não pode. E é isso, a gente tá nessa luta aí.
Eu lembro que quando tu gravou, né, pra nossa série de empreendedores, tu comentou que vocês identificaram essa oportunidade de trabalhar com telemóveis, eletrônicos recondicionados em Portugal, até porque aqui o poder aquisitivo é um pouco mais baixo, né? E isso também me leva a pensar em outra coisa, que essa economia circular é uma coisa que eu imagino que deva dar muito certo em Portugal, por esse motivo também, do poder econômico ser mais baixo. E eu lembrei que trabalhei numa empresa como estagiária quando eu vim pra Portugal, em Coimbra, que é a Booking Loop, que agora se chama The Loop Company, que eles faziam essa rotação de manuais escolares, né? Que é como eles chamam, né? Os portugueses chamam assim os livros escolares. E agora eles têm o Baby Loop, que é de, tipo, rotação de produtos produtos para bebê, provavelmente roupas, sapatinhos, eu não sei muito bem. Mas é um conceito que eu acho que aqui em Portugal é uma oportunidade muito interessante, né? Trabalhar com essa economia circular.
Olha, eu acho que muito. Outra empresa também que se movimentou nesse sentido foi a IKEA, mas não em Portugal ainda. Foi a IKEA na... Foi Bélgica.
Eu não sei dessa ação deles.
Também não sei.
Eu até fiz um Reels, postei lá na Open Box. Bélgica é um outro país. Eles começaram a receber, fazer retomas, sabe? Tipo assim, você entrega o teu antigo e pega um novo. Inteira um valor e pega um novo, sabe? Essa movimentação de reaproveitamento e tal. Então, os grandes players, eles já se ligaram nisso. A própria sociedade está exigindo isso, sabe? Ninguém mais quer ficar... Talvez nos Estados Unidos seja outra realidade. Tem tempo que eu não vou lá, que eu não acompanho como é que é o mercado lá. A gente sabe que lá é mais diferente. Mas você vê que a própria Nike já está se adequando. Então, acho que é uma super tendência. A gente tem tudo para continuar dando certo e tal. E aqui em Portugal, principalmente, porque cada 10 euros faz diferença, né?
Sim, faz.
É uma coisa que choca todo mundo, né? 5 euros. Nossa, o que são 5 euros, né? Quando a gente chega aqui, não é nada. E depois passa a ser 5.
Começa a dar valor, é.
Sim. Valor.
Uhum.
E o que que acontece? Nesse cenário todo, ainda entra também essa pandemia que acelerou praticamente 10 anos a parte do digital, né?
Sim.
Muitas empresas que não tinham ideia do que era digital, do que era uma conta no Instagram, do que era uma presença digital, até mesmo um site institucional que fosse, ou até mesmo uma presença no Uber Eats, sabe? No aplicativo.
Sim.
Muitas empresas tiveram que migrar, né, pro digital, ou fazer os dois, né? Manter o físico agora na reabertura e também tá no digital. E o que que acontece? As empresas estão perdidas. Muitas delas não sabem como fazer. E aí eu detectei esse nicho, né, essa fatia do mercado que precisa de um aconselhamento nesse sentido. Eu acho que o Instagram hoje é a plataforma mais barata e mais prática pra gente conseguir vender algum produto e serviço. Pra você ter uma conta no Instagram, você precisa ter um telemóvel, um celular pra baixar o aplicativo. É tempo, um pouco de tempo que você vai ter que dedicar a isso e cair dentro. Não tem muito mistério, não precisa de câmera cinematográfica, não precisa de grandes investimentos, é mesmo tempo. Eu costumo dizer, o investimento é tempo e conhecimento, que é o que eu faço. Na verdade, eu dedico o meu tempo para produzir conteúdo e, enfim, educar as pessoas, o que tem que fazer. E, enfim, consequentemente, acabo vendendo, né, minhas consultorias, minhas mentorias para as empresas e marcas pessoais que querem se posicionar no digital de uma forma mais assertiva. E aí eu faço mais para Instagram mesmo.
Sim.
É bem focado, sabe? Porque eu acho que hoje em dia a gente tem muitas formas. O marketing digital é um universo muito grandioso,
sim,
né? E o Instagram é só um pedacinho de nada. Só que é um pedacinho de nada poderosíssimo. E aí eu me dediquei a estudar mais, focar mais nisso. E não só a parte teórica, né? Eu acho que desde 2018... Na verdade, antes. Desde 2016, 17, eu já produzo conteúdo no Instagram. Em 2018 foi Vibe Lisboeta, que eu produzia conteúdo. Então, assim, eu já errei pra caramba no Instagram. Eu já tropecei, eu já aprendi. Eu já errei muito. E eu acho que nada melhor do que ter alguém assim pra auxiliar, sabe? Porque eu não consigo entender como é que hoje existem tantos mentores de coisas que nunca fizeram e nunca experimentaram.
Sim, é um grande fenômeno, né?
É, surgiram vários mentores.
Da indústria dos cursos, é.
E assim, normal, é o mercado mesmo, tá certo. Não acho que, eu só acho assim, pra você ser mentor de alguma coisa ou você se disponibilizar a uma especialidade, você, além de ter o conhecimento teórico, né?
Uhum.
É preciso um conhecimento assim, de terreno. Então, é o que eu costumo dizer. Eu, nas minhas mentorias e consultorias, eu conto todos os meus podres, meus erros, meus tropeços. Mas, assim, eu não vejo isso como uma vulnerabilidade, uma coisa assim, nossa, e você fez esse erro. Eu acho muito mais legal quando a gente pega o erro e transforma o erro.
Sim,
porque, assim,
total.
Toda a minha base, minha comunidade, o pessoal que tá ali, eu posso não ter 100 mil, 500 mil, mas os que eu tenho comigo é uma coisa tão forte. Eu dou um valor tão grande, a interação é tão preciosa na minha vida, que eu nem sei o que seria de mim se não fosse o Geração Vibe, sabe? O pessoal que tá ali. E isso é a coisa mais legal, é esse marketing de relacionamento, é como o poder da comunidade.
Sim.
E, consequentemente, eu acabo vendendo. E isso é interessante, trazer isso pras empresas, pras marcas pessoais aqui em Portugal. Óbvio que temos profissionais ótimos aqui em Portugal, mas ainda tem muita demanda.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office.
More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tu achas, assim, que os profissionais de marketing digital e redes sociais do Brasil têm aqui uma boa reputação? Imagino eu que sim. E se tu acha, assim, que as empresas portuguesas que estão no Instagram, se elas precisam, assim, de um certo empurrão e até uma influência nossa, porque na minha percepção falta um pouco daquela coisa, assim, não é simpatia a palavra, é de se soltar um pouco mais de espontaneidade nas redes sociais. Parece que os perfis são um pouco mais duros. Tô falando dos perfis daqui, né? O que tu acha?
São, disse tudo. Eu acho que rola. Nós somos brasileiros, já temos uma certa espontaneidade natural.
Uhum.
E é muito normal, né, aqui. E existe, assim, eu ria pra caramba antigamente, negócio do Vibe Lisboeta, que às vezes eu era chamada atenção. Eu já fui muito chamada atenção em loja, alguma coisa assim, filmando, querendo compartilhar uma experiência. E aí ser chamada atenção. Não pode filmar, não pode isso, não pode aquilo. E eu super entendo, porque existe essa coisa do direito de imagem, uma coisa muito forte aqui na Europa, né?
Uhum.
E acho que tá ok, tá certo, erro meu. Mas por outro lado, eu vejo que, assim, não é tão natural do português, do europeu, sair filmando, sair compartilhando tudo, igual a gente, igual os americanos fazem. No Instagram, a maior parte, claro que a gente, eu tô falando assim, claro que tem a quantidade de habitantes, né, no país, mas nós, brasileiros, somos o top 3 de usuários, somos quase 100 milhões de usuários no Instagram. E antes da gente, só vem a Índia e os Estados Unidos, com 140 milhões.
Uau.
Enfim, é um mercado completamente diferente. Os profissionais de marketing digital são extremamente admirados aqui, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Já foram muito premiados. Realmente são dinâmicos, criativos. E eu costumo dizer que, assim, é só dar uma voltinha em Copacabana, né, em Ipanema, ali na praia. Vai ver, rola de tudo naquela areia. Eu acho que as pessoas, por necessidade, junta ali, né, uma necessidade, junto com um clima de cultural de ter que dar a volta por cima e tal, e rola uma criatividade. Na praia de Copacabana tem árabe vendendo esfirra, tem gente virando cambalhota, tem isso na gente, sabe? E temos também, né, essa coisa de velocidade. Nós somos muito, assim, a gente gosta muito de modinha, né? Já reparou? Os trends.
Tem bastante. É muito. Daí todo o país tá naquela tendência, daí depois passa, vem outra. Eu não sei, que eu não tive essa fase mais adolescente, enturmada aqui, mas no Brasil tem muito dessas tendências, né?
Essas tendências são grandes. E a gente tá falando de um país com muitos milhões, né, de pessoas. Então, é outra dinâmica. Aqui em Portugal, o Facebook... Se bem que no Brasil, também, o Facebook é a rede social mais usada, tá? Não é
pois.
No Instagram, não, igual muita gente pensa. Mas, assim, eu acho que em Portugal, o Facebook é muito mais utilizado, até por empresas. Eu vejo muita live de empresas. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu fiquei impressionada quando o Thiago me mostrou. Tem umas lives de pessoas que vendem roupas. E assim, bate 2.000 pessoas, 3.000 pessoas ao vivo.
Nossa,
não sabia disso.
Ao vivo. E é aquela coisa, não é de relacionamento, de entregar conteúdos valiosos em termos de caimento ou de inspirações, não. É venda direta mesmo, venda. Eu até pensei, eu fiz uma live no Facebook da Open Box e até pensei em trazer isso pra loja, sabe? Em fazer umas lives semanais e ficar falando sobre os produtos e ainda agregar valor, falando sobre diferenças entre um aparelho e outro e tal. Só que, assim, também é uma coisa que tem que ser construída, né? Não vou fazer a primeira live e vou ter 2.000 pessoas no Facebook. Mas é uma forma muito interessante aqui em Portugal de vender.
Interessante.
É interessante.
Pois.
É, não, de fato eu já notei que eles usam mais o Facebook. Eu acho que agora tá indo mais pro Instagram, né? Tá aos poucos, assim, fazendo esse movimento.
Tá fazendo esse movimento. De qualquer forma, estatisticamente, a taxa de engajamento, assim, o poder do engajamento do Instagram é praticamente 20 vezes mais forte do que no Facebook. E hoje em dia, engajamento, é o que eu costumo dizer, engajamento é o rei ou a rainha.
Sim.
Hoje em dia, como eu falei antes também, não adianta ter um bom produto, não adianta ter um bom serviço. Vai converter em vendas é o relacionamento com a sua comunidade. Por exemplo, eu falava sobre turismo há 4 meses atrás. Poxa, todos os meus clientes de marketing digital que estão vindo aqui para mim são através da minha comunidade, ou de pessoas que já me seguiam, ou passaram a seguir, ou alguém da comunidade que indicou alguém que precisasse. Então isso é muito poderoso. Quando a gente para e pensa o poder do Instagram, por isso que eu sou uma apaixonada pelo Instagram, porque eu penso assim, poxa, eu não sento nenhum dia assim na minha mesa e fico mandando e-mail oferecendo meu serviço. Uhum. Os clientes vêm, entendeu? E vêm por quê? Porque eu entrego conteúdo de valor, eu inspiro, eu me relaciono, todo dia eu dou as caras nos stories, eu entrego os meus conhecimentos, sabe? Todos os dias a gente troca. E isso é muito incrível. Eu acho, assim, é o futuro.
É, né? Comunidade é tudo, né? Para um produto, para um serviço. Concordo também. Ok, então a gente vai agora para o quadro Nossa Língua.
Bom, então, gente, hoje a gente trouxe algumas palavras mais ligadas a redes sociais, na maioria, ou também com turismo, né, que tem a ver com o que a Lari trabalhava antes também. E uma coisa que é muito interessante, quer dizer, é diferente, né, não é nem um pouco, é bastante diferente, é que aqui se fala fazer um direto em vez de fazer uma live. Meu celular tá em português de Portugal, e quando eu via direto, em direto, eu pensava, meu Deus, e também é indireto em vez de ao vivo também.
É, na TV também, é tanto pra live, né, do Instagram, pois, quanto pra TV.
E daí quando eu vi em direto, eu pensava, gente, o que é isso? Ou, tipo, fazer um direto, daí, porque é uma coisa que realmente não, a gente não consegue associar, né, com nada, assim. Então é diferente.
É, esse em direto é engraçado, é bem diferente. E o mais curioso é que, assim, algumas palavras aqui em Portugal, eles usam em inglês, por exemplo.
Sim.
O estoque, né, estoque de mercadoria, estoque.
Sim, sim.
Mas aí o live, né? Que é o live que a gente usa no Brasil.
Não, e aí, gente, o mouse é o rato. Não sei se a gente já falou aqui no programa, é o rato.
Falamos.
É, o mouse é o rato. Agora, sim, a coisa que eu acho mais diferentona aqui é quando você marca um café ou alguma coisa com alguém e aí a pessoa te pergunta, e aí, sempre vai ao exemplo, café.
Também,
sempre
sim.
Vai ao café. Isso pra mim é o mais, assim, que me chocou mais.
Pra mim é muito
eu
diferente
não entendi
também.
Nada.
Porque eu sempre, na verdade, é tipo, tu tá na dúvida, não é certo que tu vai, né?
É, sempre vai, é o mesmo, vai mesmo, né?
Isso.
Estão falando aqui também t-shirt.
A t-shirt, é.
Uhum, em vez de camiseta, pois.
E a outra coisa que a gente trouxe aqui, que eu acho muito curioso, não sei, Lari, como é que é no Rio de Janeiro, mas a gente fala, bom, no Rio Grande do Sul, Leroy Merlin, a loja.
Ah,
então,
é?
Na Leroy, mas aqui é Leroy Merlin, gente, em francês.
Em francês, Leroy Merlin, Leroy Merlin.
Muito chique.
É muito.
Tem no estado do Rio?
Tem.
Vocês falam como?
Leroy Merlin, claro.
Ah, então tá, ok. Gente, como
inclusive,
a gente.
Inclusive, a primeira vez quando a gente ouviu Leroy Merlin em francês, a gente não entendeu nada.
Mas eu vou dizer pra vocês o seguinte, ó. Leroy Merlin é, bom, francês. O indireto em francês é en direct, é a mesma coisa. E esse negócio do sempre, em francês eles fazem igual. Eu acho que o português de Portugal, ele derivou do francês muito, porque essas três coisas em francês é igual, sabia?
Não, mas não é só francês. Eu acho que são as línguas latinas, porque o espanhol tem muita coisa parecida também.
Pode
com...
ser também. É, mas essa coisa de sempre eles usam em francês também, acho muito.
Gente,
momento poliglota.
É, e a pronúncia também, né? Eu passei uma situação engraçada. A loja, a Open Box Mobile, ela fica ao pé do mercado de Arroios, uhum. né? E na época eu não era muito familiarizada com a cidade de Lisboa. Eu tinha morado em Oeiras, tinha morado na Margem Sul. Eu não conhecia o bairro de Arroios, né?
Sim.
E aí a mulher falou assim, a proprietária: ok, então ao pé do mercado de Arroios. Uhum. Aí eu te alagou, mercado de arroz? Que mercado é esse de arroz?
Uhum.
Entendeu? A pronúncia, eu achei que fosse arroz de rice. Ainda tem essa questão.
Tem essa questão.
Ah, era arroios e... Ai, eu... Nossa. Não.
a Pamela também caiu. Também caiu.
Outra coisa que a Larissa falou aí, ela falou ao pé. No Brasil, a gente não fala muito ao pé. A gente fala logo, junto.
Ali pertinho.
É, pertinho.
Ali do lado.
E aqui eles falam
aqui
ao
é
pé.
É,
ao pé quer dizer que é bem juntinho do lugar onde tu...
Bem juntinho. E a gente vai pegando esses... Eu, pelo menos, né? Eu pego esses costumes.
Eu também.
Eu não pego sotaque. Sotaque sem
expressões. Não, sotaque não tem
mais
como.
Difícil, mas
as expressões, sim, é.
Sim, sim. Então, outra diferença também é guia de turismo, né? O guia de turismo é um profissional de turismo que, enfim, leva as pessoas para os lugares, coordena os passeios e tal. E o guia turístico é um livro, um guia, né? Uhum. É um guia, ele não é uma pessoa.
Aqueles livrinhos que a gente compra, né?
É.
Aqueles livrinhos que a gente compra, enfim, com os principais pontos turísticos.
Pontos, etc. Isso, o que fazer na cidade, é um guia, né? E é um guia, livro, ou sei lá.
Eu acho, essa aí eu não sabia, viu? O pessoal aprendi hoje com Larissa, ela nos ensinou. Eu estou chocada, porque o que que não faz uma preposição?
Aqui, pois.
Aqui em Portugal, a gramática e tudo, é tudo muito específico, sabe? E
sim,
olha só,
total,
esse é um exemplo.
Total. E eu aprendi no Vibe Lisboeta, né? Que eu falei errado, claro.
Sim. Eu sou guia turística.
Exatamente,
claro.
Guia turística. É. Aí falam, não, não, você não é guia turística. Enfim, mas a gente vai aprendendo, é uma questão de errar e
sim,
enfim.
Exatamente. E outra palavra das redes sociais aí, que é diferente do Brasil, é o gostar, né? Em vez de curtir, porque no Brasil a gente fala curtir, curte lá minha foto. E aqui é o gostar, gostar da foto.
É, dá o gosto, né?
É, e adorar também, em vez de ser amar, né, ou amei aquele, por exemplo, que existe no Facebook, é adorei, adorar.
Ai, nem sabia.
Ah, sim. É. Ah, aqui não, é adorar, né? Eu não sei, eu não uso muito Facebook, mas sabe o que a gente nota aqui também? É, o amar é uma palavra que ela não é muito usada, né? Repara que, por exemplo, no McDonald's, I'm loving it.
Sim.
Ah, eles usam em inglês. Ah, eu não sei o que, que eles usam aqui no Mac, boa pergunta.
Eu acho que é adoro muito isso.
Adoro,
eu não sei.
Pois, agora eu também não lembro.
McDonald's. Não é, amo tudo isso. O amo aqui, ele não é muito usado.
Mas eu acho que, mais uma vez, isso é das línguas europeias. Porque se tu for olhar espanhol... Eu assisto muita série espanhola, né? E eles falam muito te quiero em vez de te amo. Que é a mesma coisa que o te amo, no fundo, tá? Só que é te quiero. Que seria o nosso te adoro, sei lá. Usar o te amo pra eles é muito mais difícil também eles falarem. Mas eles falam te amo, mas é muito mais raro, entendeu?
Sim, Nossa, a Elise aqui, que tá acompanhando a live, ela colocou assim, e a diferença do tu e do você? Ai meu Deus, até
isso
hoje...
Isso é toda uma história, todo um episódio inteiro.
É um episódio inteiro, porque é complicado.
É, sim.
Ó, a campanha do McDonald's, eu olhei aqui, tem várias, sendo que já teve I'm Loving It, e a última foi Gosto Tanto.
Isso, Gosto Tanto, é verdade.
Gosto Tanto, você vê que o gosto, você vê que é uma coisa assim, mais sutil, assim.
Sim.
Amar, né? Eles até usaram I'm Loving It. Antes, mas era em inglês, né?
Sim,
eu
sim.
Acho que eles não usariam uma coisa de amar.
Pois, acho mais difícil,
né? Bom, e a última palavra que a gente tem aqui é o partilhar em vez de compartilhar. Isso serve tanto para as redes sociais quanto para a linguagem do dia a dia quando a gente fala em partilhar alguma coisa.
Sim.
Compartilhar eu realmente não escuto aqui.
Também não.
Não, nunca ouvi partilhar mesmo.
Eu já peguei esse partilhar, até acho que soa melhor agora. Eu já não uso mais muito compartilhar.
Ah, eu também, porque economiza a gente palavra, pois. Economiza sílaba. É prático.
A Elise falou uma coisa aqui que era interessante também, que é sabe bem, quando sabe
ai,
bem.
Sim.
Ah,
sim.
Isso. Uh-huh. Gente, eu demorei tanto pra aprender esse do sabe bem. Eu não entendi
sim.
O que é isso.
Sabe bem, eu também.
Enfim, o saber é do sabor, vem do sabor, eu imagino.
Sim, uh-huh.
Ai, muito bom. Nossa, mas tem muita coisa. Quando a gente faz esse quadro, a gente se empolga muito porque a gente vai lembrando das coisas.
Pois.
Né? Enfim. Bom, então, Lari, muito obrigada pela participação. E eu queria pedir para tu dar os teus contatos, teus arrobas, teus www, projetos,
claro,
tudo.
Momento público.
Momento
adoro.
Público.
Então, mais fácil para me encontrar é no @geraçãovibe no Instagram. E eu tô sempre lá. É a minha casa. Então, eu até sugiro que vá por lá mesmo, porque é o melhor lugar para me encontrar. Eu tenho um blog, vibelisboeta.com, mas ele é mais para compartilhar as experiências aqui em Portugal, um blog pessoal atualmente, mas enfim, para falar comigo é pelo Geração Vibe no Instagram. E quem quiser também doar um telefone usado, que tá na gaveta, que não tem utilidade, queira, enfim, fazer parte desse movimento da Open Box Mobile, pode entrar em contato também com a nossa loja de Lisboa ou do Porto através do direct do Instagram, Open Box Mobile, que é o @, ou através do nosso site, tem também o e-mail, que é o info@openboxmobile.com.
Ai, que bacana, a gente coloca depois tudo isso na descrição do episódio, daí o pessoal pode clicar e tudo mais.
Uhum.
Ai, adorei.
Sim.
Adorei também.
Meninas, algo mais? Algo mais a declarar?
Não, tá ótimo, meninas. Obrigada.
Obrigada, Lari.
Obrigada.
E até a próxima.
Até a próxima.
Beijinhos.
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 Muito Muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente conheceu a história da Larissa Abreu, que já viveu em vários países até chegar aqui em Portugal e empreender nesse país de diversas formas. Mas antes de encerrar, aquele recadinho básico sobre o nosso programa de membros com benefícios. Se vocês quiserem receber uma curadoria de notícias sobre Portugal ou então participar do nosso grupo de Telegram, vão até o apoia.se/caravela brasileira. Mas se você não quiser ou não puder se comprometer com um apoio mensal, você pode nos ajudar com apenas uma contribuição única, com qualquer valor a partir de R$5. É no link apoia.se/caravela1vez.
E vocês também podem nos ajudar partilhando o nosso conteúdo com outras pessoas. E para não perder nenhuma novidade do Caravela, siga a gente no Instagram em @podcastcaravelabrasileira. E no Twitter você pode ouvir os nossos episódios também, sabia? Você nos encontra no @caravelabr.
Todos esses arrobas estão aqui na descrição do episódio.
E até o próximo episódio.
Até o próximo programa. Tchau.
Tchau.